Livro de Ezequiel, capítulo número 37, versículo número 1. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos, na superfície do vale estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um grande ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetize e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Aleluia, graças a Deus. Rei da glória, Rei desta igreja, Senhor das nossas almas, Deus da nossa vida, Senhor. Papai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que a tua grandeza, a tua graça se manifeste no meio de nós agora, Senhor. Espírito bendito de Deus, vem sobre o teu povo mais uma vez, para falar aos corações, às almas, para falar, Senhor da glória, às mentes. Papai, que nós possamos ser edificados por ti agora, edificados pela tua palavra santa, edificados pelo teu poder sobrenatural. Pai, eu te peço que a minha mente e o meu coração agora sejam envolvidos por ti, Senhor. Pai, tomados por ti, Senhor, e que a minha mente seja cativa, Senhor, da glória ao teu Espírito Santo agora, Senhor. Os meus ouvidos atentos à tua voz para profetizar e falar aquilo que é teu, Senhor da glória. No nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Senhor e Rei desta igreja. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Irmãos amados, com certeza você já deve ter ouvido essa palavra, deve ter lido essa palavra e ouvido alguma pregação em relação a essa palavra. Eu já preguei essa palavra aqui nessa igreja, não sei quantas vezes, não sei se foi uma ou mais de uma. Já escrevi sobre essa palavra, né, ali no nosso boletim semanal. E é interessante porque, irmãos amados, quando a gente começa a meditar na palavra do Senhor, nós olhamos para aquilo que Deus escreveu e nós não podemos deixar de nos alegrar com o poder expresso em pequenos versículos, né? E essa palavra, irmãos amados, eu não sei se você já sentiu o impacto e o poder que Deus deseja transmitir através dela, através do profeta Ezequiel, mas de qualquer forma eu creio que Deus irá revelar muita coisa nova e muita coisa poderosa para a sua vida esta noite, através de um texto que eu tenho certeza que você já leu e que você já ouviu algo a respeito dele. Mas o que eu queria te falar é a respeito, em primeiro lugar, daquilo que Deus faz conosco. É de como Deus trabalha nas nossas vidas e como Deus muitas vezes nos ensina. E eu sempre disse para os irmãos, eu sempre digo para os irmãos que a minha vida toda, durante a minha jornada toda com Cristo, Deus a cada instante, a cada momento me ensinou muitas coisas. Cada experiência, cada pregação que eu ouvia, cada oração que eu presenciava, cada milagre que eu vi, cada libertação que eu também presenciei e também ministrei, né, de diversas formas, cada pessoa que Deus enviou para receber um aconselhamento, e foram muitos casais, e foram muitas pessoas com diversos tipos de problemas que os irmãos nem imaginam, né, toda a sorte de situações que talvez vocês imaginam que existem no mundo, né, boa parte delas nós já tivemos oportunidade de ministrar em diversas circunstâncias, de tudo, irmão. Você pode falar assim, mas de tudo, toda a porcaria desse mundo, toda a inventança satânica que ele estabeleceu para esse mundo, boa parte dela nós já ministramos vidas que vivenciaram. Toda a sorte de imundice mesmo, né, nesse mundo nós já tivemos oportunidade de ministrar, não vivenciar como pecadores nelas, mas ministrar pessoas que viveram e viveram circunstâncias muito difíceis. E Deus se preocupa em nos ensinar, assim como Deus se preocupa em ensinar que você seja uma pessoa que construa sobre a sua vida bênçãos. Deus não quer que você construa sobre a sua vida maldições, embora existam inúmeras pessoas no meio cristão que estão construindo sobre sua vida maldições. E Deus nos ensina os dois lados. Deus nos ensina como construir as bênçãos dele nas nossas vidas, Deus nos ensina como sermos abençoadores, e Deus nos ensina como trazer maldições para as nossas vidas. Não é que Deus nos ensina, Deus nos alerta, e consequentemente está nos ensinando: se nós fizermos isso, aquilo outro, as maldições virão. Se nós praticarmos isso, aquilo outro, as maldições virão. Se nós falarmos aquilo outro, as maldições virão sobre as nossas vidas. Portanto, irmãos amados, que você esteja atento a tudo aquilo que Deus está falando, porque Deus está falando desde o primeiro minuto deste culto aqui. Deus está te alertando desde o primeiro minuto deste culto. Deus está querendo te ensinar desde o primeiro minuto deste culto a você não ser uma pessoa superficial, uma pessoa, né, que vive as circunstâncias desse mundo, as aflições desse mundo, e não vive as coisas que são de Deus. Porque é terrível. É terrível, isso já foi ministrado aqui hoje, como as pessoas estão se inundando e se afundando nos seus problemas, nas suas dificuldades e nas suas lutas, estão deixando de lado aquele que tem autoridade para segurar na mão, aquele que tem autoridade de não fazer sucumbir, aquele que tem autoridade de fazer com que as coisas se revertam de forma sobrenatural e não no natural. Portanto, irmãos amados, se você está vivendo uma circunstância muito difícil na sua vida, creia que o primeiro passo que você tem que dar hoje, é você olhar para Deus e entender que Ele é a prioridade. Entender que Ele é a essência de tudo aquilo que você vive. E se Ele é a essência daquilo que você vive, por que nos afundarmos nos problemas, nas ansiedades e nas lutas? Por que darmos uma importância tão grande a um problema, ao ponto do problema tirar a nossa fé, ao ponto do problema tirar a vontade de orar, a ponto do problema tirar a vontade de fazer a obra de Deus, a ponto do problema trazer a vontade de morrer? Tem pessoas que vivem problemas e sentem vontade de se suicidar, de morrer, ou se não se suicidar, porque o suicídio é algo maligno, né? E aquele que se suicida vai direto para o inferno, porque ele não tem chance de arrependimento. E aquele que se suicida cometeu o quê? Um crime contra o templo do Espírito Santo, e não tem chance de não ir para o inferno. Irá direto para o inferno. Então a estratégia satânica é uma estratégia que Satanás se usa, e se usa de forma extremamente forte, principalmente no meio cristão, influenciando as mentes e levando as pessoas a acharem que estarão resolvendo o seu problema tirando a vida, né? Convertendo o coração do homem a um raciocínio extremamente demoníaco de que depois da morte o problema desaparecerá, depois da morte o problema não existirá mais, quando na verdade depois da morte vem a vida eterna, ou no inferno ou no céu. E as pessoas estão se deixando envolver por toda sorte de sentimentos. Os crentes hoje, eles são muito afetados por aquilo que está ao seu redor, porque nós a todo instante ensinamos das promessas maravilhosas de Deus, e que nós devemos viver essas promessas. E quantas vezes, irmãos amados, as pessoas, elas não compreendem isso, que viver as promessas significa dar a Deus o espaço que Ele deseja das nossas vidas, para que nós possamos viver as grandes bênçãos de Deus, e entender que Deus coloca o homem em provação, como Deus colocou o homem em provação no deserto. Quando o povo caminhou pelo deserto, não quando o povo já estava sendo castigado por ter ali blasfemado contra Deus, quando mandaram os 12 espias espiar a terra, mas no meio da jornada da bênção, no meio, quando saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, já foi o primeiro milagre, e durante a jornada, durante 2 anos, andaram pelo deserto, sendo provados, e provados na fé, e não sendo castigados por Deus, provados na jornada. E apesar dos milagres, o povo sucumbiu, reclamava, murmurava, e por fim, né, pecaram em algo que Deus não aceitou, blasfemaram e acusaram o Senhor de ser um assassino do seu povo, dizendo que eles seriam presas, ele e os filhos deles seriam presas para os povos que habitavam na terra que Deus havia prometido. E Deus não aceitou essa palavra, e Deus disse a eles assim: vagarão pelo deserto durante 40 anos, e será 1 ano para cada dia que passaram espiando a terra prometida. E aqueles, os filhos que eles disseram que seriam presa para os inimigos, estes entrarão na terra prometida, estes herdarão a terra que eu prometi, e todo homem adulto que saiu do Egito morrerá no deserto. Com exceção de Josué e Caleb, você conhece a história, que não participaram desta ação demoníaca ali no meio do povo. Entenda, entenda que a Bíblia é a fonte do poder de Deus para a sua vida, e você deve vivê-la. Se você está passando uma grande dificuldade, o caminho sempre será Deus. O caminho será se aproximar de Deus. O caminho será orar mais. O caminho será se aproximar mais do Senhor. Não deixe a dificuldade esmurecer a sua fé ou a sua atitude em relação a Deus, porque é isso que Satanás quer. Ele quer te destruir. E se ele destruir a tua fé, se ele destruir a tua esperança em Deus, ele destruiu a tua vida inteira. Ele te levou para o lado dele. Ele te levou para ter uma vida, né, sem comunhão com Deus, e consequentemente ter uma comunhão com Ele. Deus levou Ezequiel. A Bíblia diz que o Espírito de Deus levou Ezequiel a ter visões. O Espírito de Deus levou Ezequiel até um vale onde existiam cadáveres. Aliás, já não eram cadáveres, eram esqueletos, ossos secos. E a Bíblia diz, né, a palavra que Ezequiel usou é que os ossos estavam sequíssimos. Os ossos já estavam lá há muito tempo, e era osso sobre osso, muitos ossos, diz a Bíblia, né, um vale de ossos secos. E Deus tinha um propósito para a sua vida e para a minha vida quando levou Ezequiel naquele lugar. Deus mostrou aquilo que já estava completamente destruído, E quando nós olhamos, irmãos amados, ossos, quando nós olhamos, né, aquilo que Deus estabeleceu para o homem, né, porque um esqueleto ou um cadáver, né, é aquilo que, na verdade, é o final daquilo que Deus determinou para o homem por conta do pecado de Adão, e nós devemos olhar para aquilo e sempre entender que aquilo que nós estamos vendo é algo que não deveria estar acontecendo com o homem. E nos lembrar, né, que o pecado leva à morte. E nos lembrar que o pecado leva à destruição. O homem, ele foi criado para viver eternamente. O homem, ele foi criado para viver eternamente ao lado de Deus. E por conta do pecado existe uma separação. Já foi ministrado aqui hoje, existe uma separação. O pecado separa o homem de Deus. E a morte faz parte, né, desta separação. É lógico que quando nós temos Jesus Cristo, o Filho de Deus, nas nossas vidas, aquele momento da morte é uma simples etapa do nosso encontro de redenção com o Senhor. Teve que existir a redenção, teve que existir ali a mudança de rumo através de Jesus Cristo por conta da palavra de maldição que Deus deu ao homem. Deus disse que o homem, a partir daquele momento, morreria. Deus disse, a partir daquele momento do pecado de Adão e Eva, que o homem viveria neste mundo do suor do seu rosto. E Deus disse, maldita é a terra por tua causa. A terra se tornou em maldição. As coisas ao nosso redor se tornaram muito difíceis, porque a maldição rodeava o homem. E a Bíblia diz que, para que haja remissão de pecados, para que haja perdão de pecado, tem que haver uma morte. Porque o pecado leva à morte. A morte é originária do pecado. Então o pecado leva à morte. Para que um pecado seja apagado, tem que existir uma morte. Esta é a lei de Deus. Foi isso que Deus estabeleceu. Deus falou, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Né? O pecado só é apagado através de uma morte. É por isso que o povo de Israel tinha que sacrificar animais, tinha que levar animais pelo menos uma vez por ano até o sacerdote, para que o sacerdote sacrificasse o animal ali, espargisse o seu sangue ali sobre o altar, para que o pecado daquela pessoa fosse eliminada. E aí o sacerdote e a pessoa colocavam a mão sobre a cabeça do animal, simbolizando que estavam transferindo os seus pecados para aquele animal, para que através daquele sacrifício houvesse a remissão de pecados. E é por isso que Jesus Cristo teve que morrer na cruz, derramou o seu sangue por nós. E é por isso que você não precisa mais sacrificar animais, porque não existe sacrifício maior do que aquilo que o Filho de Deus fez pelas nossas vidas. Então entenda que o pecado leva à morte. O pecado, na verdade, eu volto a dizer para você, foi originário. A morte foi originária pelo pecado. Se não fosse o pecado, não existiria a morte. É interessante, irmãos, porque nós somos templos do Espírito Santo, né? A Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo. E a Bíblia diz, alerta, que ninguém pode tocar no ungido de Deus. Ninguém pode tocar no ungido de Deus. Eu já vi diversos testemunhos de ex-satanistas que eles iam fazer trabalhos nos cemitérios. Eles iam nos cemitérios ali, abriam os caixões, faziam toda a sorte de malignidades ali com os cadáveres. Mas em determinados cadáveres eles não podiam tocar. Eles não podiam tocar. E quantos testemunhos de ex-satanistas eu ouvi, que eles iam nos cemitérios, eles iam mexer numa sepultura recém ali, fechada, e o diabo dizia, esse você não pode, vai para outro, porque o templo do Espírito Santo, ele é sagrado, o templo do Espírito Santo, ele não pode ser vituperado, ele não pode ser ali atacado pelas trevas, nem depois da sua morte. Tal é o poder e a glória de Deus na sua vida. Tal é o poder e a glória de Deus né, determinada para o homem, e muitas vezes o homem não compreende isso, e muitas vezes o homem não sabe da importância disso, e muitas vezes o homem não entende do poder que isto é, do poder que o mundo espiritual tem sobre este mundo. As pessoas não entendem, né, do poder que nós temos em relação ao nosso inimigo, Satanás, porque ele não pode tocar em nós, ele não pode tocar na sua vida, ele não tem autoridade para mexer com você. Deus disse isso, Deus prometeu isso, ele disse diversas palavras a respeito disso, em diversos trechos da palavra de Deus. Contra o povo de Deus não vale encantamentos, 1000 cairão ao teu lado e 10000 cairão à tua direita, e tu não serás atingido, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. E muitas pessoas vivem uma fé falsa. Eu costumo falar isso, irmãos, é para chamar a tua atenção mesmo, para que você entenda como você é verdadeiramente, para você chegar àquilo que Deus deseja, porque, né, enganar, te enganar, não é o meu interesse. Você ser enganado, né, é o interesse do diabo. Hoje eu mandei um boletim bíblico, boletim semanal, mandei a palavra pastoral, e lá eu dizia a respeito do sacrifício de Abraão, que foi levado por Deus a sacrificar Isaque, e eu fiz uma pergunta, você teria a mesma fé que Abraão de levar aquilo que você, de entregar aquilo que você mais ama para Deus, quando Deus chegar até a tua presença e pedir aquilo que você mais ama? Não importa o que é que você mais ama, mas se Deus pedisse a você o que você mais ama, ó, destrua aquilo que você mais ama, acabe com aquilo que você mais ama por amor de mim, será que você teria coragem de fazer? Será que você faria o sacrifício que Deus deseja que você faça? Será que você seria levada ou levado por Deus, né, a executar uma ordenança de Deus que fosse tão forte, mas fosse tão forte como foi a ordenança que Deus deu a Abraão? Porque Abraão, irmãos amados, fraquejou na sua fé também, mas durante a sua jornada ele aprendeu, e quando ele teve que ser provado na sua fé, ele mostrou ali o seu entendimento em relação à palavra de Deus. E você não se engane, conforme nós dissemos ali no boletim, você não se engane, porque Abraão foi levado ao Monte Moriá para sacrificar Isaque, mas ele sabia exatamente o que ia acontecer, porque Deus disse que daquele filho sairia uma grande nação, ele seria o herdeiro de Abraão, e Abraão sabia que Deus não poderia mentir, e Abraão sabia que Deus não ia fazer nada com seu filho, e ele podia fazer o que fosse que Isaque seria preservado. E ele foi, fez tudo o que Deus mandou, porque ele sabia e conhecia Deus, porque ele sabia que ele podia obedecer a Deus, porque Deus iria fazer cumprir sobre a vida dele as suas promessas. Deus iria cumprir sobre a vida dele as suas promessas. Eu queria chamar a atenção sobre isso, porque para que nós possamos usufruir das promessas de Deus, não há chance de você fazer isso sem abrir mão de coisas. Não adianta você querer servir a Deus sem abrir mão de muitas coisas, sem abrir mão de circunstâncias da sua vida, de pensamentos, de formas de agir. Não, sem esforço, sem dedicação, não existe chance de você servir a Deus dignamente, sem você se esforçar e sem você se dedicar e abrir mão de diversas coisas, de conforto às vezes, de passear às vezes, e abrir mão de assistir uma televisão às vezes, e abrir mão, né, de descansar às vezes, conforme a irmã Dayana relatou aqui. O desejo dela era o quê? Ir para casa descansar. E ela falou assim, não. E foi receber a bênção dela. Ela foi e recebeu a resposta de Deus. Deus honrou. E quem não foi? E quem não foi? Talvez, quem não foi, ficou com seus problemas às costas. Quem não foi, ficou com a sua luta. Talvez quem não foi e ouviu a mesma voz que ela ouviu, porque Deus fala igual a nós. A irmã Dayana não é diferente de mim, de você. Deus tem os mesmos desejos para as nossas vidas. Deus tem os mesmos desejos para as nossas vidas. Não é diferente, ninguém é diferente. Deus não faz acepção de pessoas. O problema é que algumas pessoas dão ouvidos a Deus, outras pessoas se fazem de surda e cega. Outras pessoas se fazem pessoas que não estão entendendo. E acham que nós podemos entregar um sacrifício podre e um sacrifício que não é completo a Deus. E você sabe, conforme você leu no texto onde fala ali no livro de Gênesis a respeito de Abel e Caim, que Deus não aceita qualquer esforço ou qualquer sacrifício das nossas vidas. E é importante você abrir os seus olhos, porque a sua bênção, uma vida abençoada neste mundo, irmãos, vai muito além do que ter dinheiro. Uma vida abençoada neste mundo vai muito além do que ter dinheiro. Uma vida abençoada neste mundo pressupõe Deus. Deus sendo o guia, o mentor de todas as coisas na nossa vida. Ser abençoado nesse mundo significa dar a Deus aquilo que Ele tem a receber, porque a alegria brotará no seu coração, a alegria brotará na sua vida, né, sempre que você fizer isso. E eu posso dizer para os irmãos, irmãos amados, que Deus é a alegria da minha vida, que Deus é a essência da minha vida, né? Exercer algo para Deus, servir a Deus em minúsculas coisas, faz com que a alegria do meu coração brote, a alegria do meu coração floresça. Então que você compreenda que cada coisa que você faz para Deus, que cada esforço que você faz na sua vida, Deus transformará o seu coração e a sua alma, te dará discernimento e te usará cada vez mais na obra dele, e te usará cada vez mais para você abençoar vidas. E você, abra os seus olhos, porque o presbítero Alan citou aqui rapidamente um trechinho da parábola das 10 virgens, porque ser virgem ou ser supostamente puro, supostamente voltado para Deus, não interessa, não serve, porque cinco virgens foram imprudentes e foram levadas ao inferno por isso, rejeitadas pelo Senhor por conta da sua imprudência, porque deixaram de levar óleo, e o óleo simboliza a presença do Espírito Santo na nossa vida. Para que a chama permaneça acesa, o óleo tem que existir, senão a chama vai se apagar e você vai se perder no meio do caminho. E talvez, quando você se der conta disso, você querer e terá que voltar aonde você se perdeu, porque assim, aonde nós obedecemos a Deus, lá nós temos que voltar. É interessante, porque as pessoas não compreendem isso, acham que pode pintar e bordar e acham que Deus vai aceitar. Não, Deus, ele é fiel e ele determina. Você deixou, desobedeceu Deus, lá tem que voltar lá e desfazer a sua obra. E muitas vezes a jornada é longa para voltar e longa, é longa para voltar e longa para estar onde você já estava. Quantas vidas estão se perdendo, espiritualmente falando, achando que estão salvas, que estão agradando a Deus, e na verdade estão sendo levadas por um ritmo de vida extremamente carnal, deixando Deus de lado, deixando a obra de Deus de lado, para o que? Viver algo que vai se perder neste mundo, aonde a traça e a ferrugem vai corroer. Aonde a traça e a ferrugem vai corroer. Não haverá chance de você levar nada que você construiu nesse mundo. Nem seus filhos você vai levar, né? Nem seu esposo, nem seus pais você vai levar. Porque cada um de nós será levado à presença de Deus de forma individual. e nós vamos ali ser chamados por Deus e falar assim: e aquela vida que você tinha que ter orado, e aquela vida que você tinha que ter falado, e a unção que eu te dei, aonde você colocou, quantas vezes você foi usada para falar de mim ou para orar por alguém para que o meu milagre acontecesse, quantas vezes eu pedi para você, né, ser usada em meu nome, ou ser usado em meu nome, e você deixou de lado as minhas ordens. Cuidado, 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 porque Deus quer que você se use do poder máximo que Ele nos deixou nesse mundo. Se você negligencia isso, se você negligencia isso, você está vivendo uma vida extremamente deteriorada espiritualmente. Eu não posso aceitar que nós possamos abandonar as promessas de Jesus, que nos deu tanta autoridade, para que Satanás seja humilhado a cada hora, a cada momento nas nossas vidas. Você, irmãos, fique atento, porque Satanás, ele não vai aparecer na sua frente como o diabo. Às vezes ele é usado e aparece. Mas Satanás, ele vai fazer com que a sua vida se definha, sua vida espiritual se define a cada dia. Até o desejo de não estar na casa de Deus você tem. Chega a hora do culto, tem que ir no culto, né? Chega o dia de ir no culto, hoje eu não vou no culto, vou só domingo. Chega no domingo, hoje eu não vou não, porque hoje está muito calor. Aí quando está frio, hoje eu não vou não, porque está muito frio. Aí quando está mais ou menos, hoje eu não vou não, pode chover. Cuidado. Cuidado, porque o que você está oferecendo a Deus? O que você está oferecendo ao Senhor? Qual é a qualidade? Qual é a qualidade do teu sacrifício? Qual é a qualidade? Né? Como você tem se apresentado diante de Deus? Irmãos amados, eu vou dizer para vocês assim, uma experiência muito pessoal. Eu sou igual a você. Eu luto todos os dias como você luta. Quantas vezes, irmãos amados, eu entro na presença de Deus para orar? Quantas vezes eu entro na presença de Deus para orar na minha casa? Eu tenho que orar, 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 orar. Oro um tempão, né? Para poder, depois de um tempão, sentir a presença de Deus, quando deveria ser imediato. E por que que isso acontece? Por falhas, por falhas. Porque, né, talvez até aquele momento eu não tenha pensado em Deus, talvez naquele momento eu não tenha meditado em Deus, baseado naquilo que eu estava vivendo. E quantas vezes, irmãos amados, eu tenho que orar e orar e orar ali, alguns minutos, né, algumas dezenas de minutos às vezes, para poder aí sim sentir a comunhão de Deus e assim poder, né, me colocar diante de Deus como Ele quer. Para que a minha oração não seja uma reza. Porque entrar na presença de Deus por obrigação, não vai chegar a lugar nenhum. Você tem que sentir a presença de Deus durante as suas orações. E quantas vezes você vai ouvir a voz de Deus durante as suas orações? Quantas vezes você vai ouvir a voz de Deus durante as orações? Ultimamente Deus tem me dado muitos sonhos com membros da igreja, muitos sonhos, alguns eu falo, outros não. Quando eu sinto necessidade de falar, eu falo. Quando não sinto necessidade, eu não falo. Ou quando eu espero o momento certo de falar, e às vezes eu não falo a respeito do sonho, mas falo a respeito, né, de uma orientação. E é algo assim que nós devemos cultivar. Quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. Deus quer fazer isso conosco. Deus quer nos dar um sono, né, aonde Ele fala conosco, no sono. Deus quer, né, durante as nossas orações, falar aos nossos ouvidos. dizer aquilo que ele quer, e você não espere que Deus vai falar contigo assim: ó, meu filho, tô me agradando muito de você, ó, meu filho, como você está bonzinho, ó, meu filho, como você é maravilhoso. Não, irmãos, Deus não é assim. Deus vem e fala 3, 4 palavras. Deus fala algumas palavras e são normalmente ordens, e são normalmente coisas que você deve executar. Deus não precisa dizer para você: ah, que bonzinho que você é. Se ele está falando contigo, é porque, né, existe ali já um princípio de comunhão. Então não espere que o Senhor Deus vai vir do céu para falar com você e te dizer palavras bonitinhas. Não, Deus vai te orientar com algumas palavras, dizendo assim: eu quero que você faça isto, e ponto. Aí você fala: mas Senhor, como? Você vai buscar e Deus vai te orientar, e você vai orar e vai orar e vai orar e Deus vai preparar, e você vai orar e vai orar, no momento certo Deus vai fazer acontecer. E as pessoas, quantas vezes, imaginam coisas completamente diferentes disso. Nosso Deus é simples, sempre foi simples, e sempre agiu da mesma forma, e vai continuar agindo da mesma forma, desde que você entenda isso. Ezequiel ouviu de Deus uma pergunta: acaso poderão reviver esses ossos? E Ezequiel, eu creio ali que, com medo, né, de Deus, ele disse assim: Senhor Deus, tu sabes. Ele não sabia o que Deus ia fazer ali, né? Então ele ficou na dele, né? Ficou na dele. Ah, Senhor, tu sabes, né? Acredite que Deus pode renovar algo que parece já destruído. Tem uma palavra que eu gosto muito, onde Deus fala assim: que ainda que um tronco esteja cortado pela raiz, seco e cortado pela raiz, ao cheiro das águas ele vai brotar. E ele fala antes: há esperança. Há esperança, porque ao cheiro das águas ele vai brotar. Há esperança. Há esperança. Há esperança. Mesmo que o tronco esteja cortado na raiz, ele vai brotar. Acredite, sai um raminho aqui, um raminho ali, e Deus faz com que aquilo que parece já destruído completamente se reverta em algo muito especial. Acredite que um vale de ossos secos, sequíssimos, sequíssimos, pode ser transformado pelo poder de Deus. A sequidão, a destruição, Deus pode transformar uma história. O que nós não podemos é fazer o nosso pré-julgamento. O que nós não podemos é condenar à destruição aquilo que já está destruído. Existe uma palavra que Deus fala, né, a respeito do povo de Israel, que me chama muito a atenção. Quando Deus fala assim, que Ele, o Senhor, e Ele é Deus, irmãos, Ele, o Senhor, Ele não apaga o pavio que ainda fumega, e Ele, o Senhor, Ele não quebra, Ele não destrói, Ele não despedaça a cana que está quebrada. Ou seja, enquanto há fumaça no pavio, há esperança, porque o Senhor Deus, Ele não apaga o pavio que sai fumaça, porque pode pegar fogo ainda. O Senhor não quer destruir, o Senhor quer reconstruir, o Senhor não quer que haja ali, né, algo danoso e definitivo. Muito pelo contrário, o Senhor sempre chama ao arrependimento, o Senhor sempre chama as pessoas a terem fé e acreditar que pode haver uma transformação, porque o pavio ainda fumega, e porque a cana que está quebrada não foi esmagada por Deus, porque Deus tem ali sempre um coração voltado para que haja restituição. Acredite, tem fumaça no pavio, pega fogo. existe chance de pegar fogo. Então não condene o viciado em drogas à morte, à destruição. Não condene o bandido, o estuprador. Não condene aquele que tem uma vida completamente destruída pelo diabo. Muito pelo contrário, nosso papel é de orar, interceder e clamar para que Deus tenha misericórdia e que essas vidas um dia possam ter a restituição necessária para as suas vidas. Restituição necessária para as suas vidas. Deus tem poder, irmãos. O homem não tem poder, mas Deus tem poder para transformar circunstâncias. Porque o dia que o homem coloca o seu coração na presença de Deus, é como se uma luz, uma chama, né, fosse canalizada para o céu. Quando uma pessoa que se desespera na sua imundícia do pecado, e ela olha para Deus e pede misericórdia, o Senhor olha do céu e derrama sobre esta vida o poder necessário. E quantas vezes, irmãos, e quantas vezes essa atitude de busca, de uma oração às vezes, faz com que haja uma grande transformação na vida. Por isso que nós devemos falar, porque você diz assim, existe esperança para você, e a pessoa em determinado momento entra na presença de Deus e Deus prepara o caminho dessa pessoa. Eu sempre falo, eu lido muito com libertação, a gente ora por libertação, e quantas vezes eu sempre falo assim, para que haja uma libertação existe a necessidade da pessoa querer ser liberta. Se a pessoa não quiser ser liberta, você vai orar. Você pode orar 10 horas por uma pessoa. O diabo vai ficar escondido ali e não vai aparecer. Porque a pessoa, ela não deseja ser liberta. Quando a pessoa, ela fala assim, eu quero ser liberta. Eu já vivi tantas coisas ruins na minha vida. Já consagrei tantas coisas da minha vida para o diabo, para demônios. Eu quero ser liberto. E aí você ministra a oração. Você chama pelo poder de Deus e a pessoa é liberta. E o diabo aparece. Se ele não aparece, você fala assim: apareça em nome de Jesus, e ele se manifesta por conta do desejo da pessoa. Então nós devemos compreender o mundo espiritual, irmãos, que nada é automático. Nada é automático. No mundo espiritual, nada é automático. Entenda isso. Tudo depende de decisões. O sacrifício de Jesus, ele foi feito para todos. Jesus morreu para todos, mas nem todos estão recebendo esse sacrifício. Para que o sacrifício de Jesus, para que o sangue de Jesus tire o pecado, é necessário que a pessoa aceite Jesus. Não é automático. Jesus morreu, está todo mundo sem pecado. Não, nós temos que olhar para Cristo e aceitá-lo. E aí o sacrifício dele tem autoridade sobre as nossas vidas. Nada no mundo espiritual é automático. Tudo depende de decisões. Tudo depende de decisões. É por isso que você precisa tomar decisões hoje, de olhar para Cristo e viver a Cristo. É por isso que você precisa tomar decisões, de mudar o contexto da sua vida espiritual, talvez se aproximar mais de Deus, entregar coisas melhores a Ele. Entregar coisas melhores a Ele, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Rei de toda a terra. Ele é o Senhor que atua nas nossas vidas, que atua nas nossas vidas. Ele é o Senhor. E nós devemos, irmãos amados, sabe, olhar com grande reverência para Deus. A gente fala assim, né?
Você acredita que Deus está aqui? Se eu falar isso, eu tenho certeza que todos vocês vão falar assim: eu acredito que Deus está aqui. E Deus está aqui todos os dias de culto. Deus está aqui todos os dias de culto. Por que que as pessoas não vêm todos os dias de culto? Deus está aqui. Ah, Deus está aqui. Cadê a reverência? Cadê o amor? Cadê o esforço? Cadê a dedicação? Cadê a entrega? Deus está aqui. Deus está aqui. Então por que que as pessoas desprezam tanto o Deus que está aqui? Então por que que as pessoas desprezam tanto o Deus que cumpre a sua palavra? O Deus que cumpre a sua palavra deveria ser uma grande alegria para o homem, e acaba sendo algo tão desprezado pelo homem. Tão desprezado pelo homem. Por que que as pessoas agem assim? Por que que as pessoas, elas, né, falam algo com a sua boca e fingem algo? Fingem que estão vivendo algo muito forte, quando na verdade estão vivendo algo muito superficial. Você não pode ser desse jeito, irmãos. Abre os teus olhos. Deus é muito grande. Deus é muito maior do que você imagina. E nós temos que entregar a Ele o nosso coração verdadeiramente, ao ponto de sentir alegria, alegria de estar na presença dEle, de poder vir adorá-Lo, louvá-Lo, bendizê-Lo, de poder fazer ali, ter um momento especial na presença dEle, né? Se alegre em Deus, se alegre em poder compartilhar as coisas que são de Deus na sua vida, se alegre com aquilo que está ao seu redor, se alegre no Senhor. Se alegre com aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Se alegre com as oportunidades que você tem. Se alegre em poder entregar um esforço adicional ao Senhor. Eu estou cansado, mas eu faço. Eu sei que é difícil, mas eu faço do mesmo jeito. Eu sei que é muito complicado, mas Deus merece. Deus merece. Deus merece o teu esforço, ou não? Deus não merece. Deus não merece? Se Ele merece, haja. Haja, faça. Seja diferente. Para que Deus transforme a sua história e a sua vida. Deus disse, olha o que Deus falou, presta atenção. Profetiza estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Profetiza a palavra de Deus na sua vida e você vai ver o que vai acontecer. Profetiza contra Satanás e você vai ver o que vai acontecer. Profetiza. Profetiza a palavra para você ver a resposta imediata de Deus em relação àquilo que você está falando. Ele disse, Deus falou assim: profetiza a esses ossos e diz a eles, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E o Senhor falou assim, assim diz o Senhor, Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei sobre vós o Espírito e vivereis. Sabereis que eu sou o Senhor. Então eu profetizei segundo o que me for ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um grande ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. E aí foi. Profetiza, não o seu coração, não a palavra que está na sua boca, mas profetiza a palavra de Deus, você vai ver o que vai acontecer. profetiza contra o diabo, profetiza contra ele, diz a ele que ele não pode contra você, que ele tem que fugir de você por 7 caminhos, profetiza sobre ele que ele não tem autoridade sobre a sua vida, profetiza que você é filho de Deus e portanto você é herdeiro do Senhor, profetiza sobre a sua vida as grandes bênçãos de Deus, profetiza que você vai comer o melhor desta terra, profetiza que você vai, né, comer do puro mel que escorre da rocha, do trigo mais fino do Senhor, e profetiza que você um dia vai se encontrar com o Senhor, profetiza a palavra sobre a sua vida e você verá o que vai acontecer sobre ela. Porque as pessoas estão profetizando o quê? Malignidades, né? Estão profetizando tudo quanto é coisa. Não vai dar certo. Estão profetizando, ah, vai ser assim, quando crescer vai ser assim, quando casar vai ser assim. Estão profetizando um monte de porcaria, ao invés de profetizar coisas que vão trazer a bênção de Deus, vão trazer a grandeza de Deus sobre as vidas. Profetiza, diz o Senhor, para que a bênção de Deus aconteça. Uma das primeiras coisas que Deus me ensinou, quando eu era diácono, eu lembro, quando eu era diácono, eu comecei a pregar a palavra de Deus. Deus me ensinou e falou assim, eu orava, pregava pouco tempo, então eu pegava assim umas 5, 6 bíblias, né, cada uma versão. O pastor tinha que me chamar 15 dias antes para eu preparar o sermão, senão eu não conseguia. E aí comecei a pregar, e acho que foi na terceira vez que eu tive a oportunidade de pregar, Deus falou comigo, e eu orei ao Senhor, e Ele falou assim para mim, profetiza a minha palavra, porque a minha pregação era uma pregação de ensino, uma pregação como é que eu vou dizer para os irmãos, de uma ministração mesmo, e Deus queria que na verdade eu profetizasse aquilo que Ele estava falando, que eu determinasse aquela palavra sobre as vidas, que eu determinasse que aquilo que Ele estava falando iria acontecer sobre as vidas. Deus queria, Ele falou assim para mim, profetiza a minha palavra, e Ele só falou isso, e não falou 2 vezes, e não falou 3 vezes, Ele falou assim, profetiza a minha palavra, e eu aí ouvi aquela voz, e eu entendi que eu tinha que mudar o jeito que eu fazia, e eu ouvi aquela voz, e entendi que eu estava fazendo errado, que não era daquele jeito que ia acontecer as coisas, que iam acontecer as coisas, e eu entendi que Deus queria algo muito maior, que Deus queria algo muito mais forte, que Deus queria me usar de forma completamente diferente daquilo que eu estava fazendo, e aí eu comecei a exercitar aquilo, e a coisa começou a se transformar de tal forma, irmãos, de tal forma, mudou completamente o resultado daquilo que Deus fazia através daquela palavra que eu ministrava. E eu louvo a Deus, porque, irmãos amados, eu volto a dizer para os irmãos, Deus sempre me deu broncas, Deus sempre me orientou, Deus sempre me falou quando eu estava errado, me dizendo o caminho certo, e Deus nunca me ensinou como ganhar dinheiro, Deus nunca me ensinou, né? Deus nunca parou para vir falar assim, olha, você vai ganhar dinheiro se você fizer isso. Não, Deus me falou muito sobre aquilo que eu devia fazer em relação à obra dEle, sobre como eu devia me portar em relação a Ele. Deus sempre me falou isso, era sempre sobre Ele, porque as bênçãos dEle, as bênçãos materiais, são simples consequências da nossa postura espiritual, da nossa postura em Deus. Então Deus se preocupa com a nossa vida espiritual, Deus se preocupa com a tua vida espiritual, e Ele vai falar contigo sobre a tua vida espiritual. Ele não vai falar contigo como ganhar dinheiro, Ele não vai falar contigo, né, como ter muitos bens. Isso vai acontecer no decorrer da sua vida, e a sabedoria que você necessita para isso, Deus vai te capacitar e vai te dar, né? Mas o mais importante dEle, Ele vai parar, Ele vai descer do céu para falar contigo sobre a tua vida espiritual. Ele vai descer do céu para falar ao teu ouvido aquilo que Ele deseja que você faça na tua vida espiritual. Que é isso que é importante. Que é isso que é importante. E é isso que você tem que ouvir. É isso que você tem que ouvir. E é isso que Deus quer que você ouça. Que o resto virar. Você vai comer do trigo mais fino, vai comer do puro mel que escorre da rocha, vai se alimentar daqui do melhor de Deus para a sua vida neste mundo. Você vai ter isso. Você vai ter isso. Secundário. Sempre foi secundário. E ainda continua sendo secundário. Feche seus olhos.